Vem aí, mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM. Mais Justiça.
Você tem dúvidas sobre assuntos que somente a Justiça poderia lhe responder? Então aguarde. Vem aí a partir do dia 12 de junho aqui na Mais FM. O Mais Justiça, um programa que vai abrir as portas para suas perguntas e suas dúvidas. Toda sexta-feira, de 11:30 ao meio-dia, um advogado de áreas diferentes estará na Mais FM para lhe prestar este serviço. Mais Justiça. Informação.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1. Pode também nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Acesse o nosso canal no YouTube, coloque na busca TV Mais ou o próprio nome do programa Mais Justiça e você consegue nos assistir. Se você quiser nos assistir também pelo nosso Facebook, coloque lá na nossa página Mais FM TV Mais e assista o programa na íntegra. Nossos telefones de contato, muito simples. Você pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua sugestão, colabora com o programa através do nosso WhatsApp, que é 883581-2171. Já está na tela para que você possa anotar e participar conosco. Claro que é também um telefone fixo, se você ainda prefere fazer a ligação, você pode ligar também. Colabore também com o programa em nossas redes sociais. Comente lá embaixo o que você está achando do programa, mande a sua pergunta, participe conosco. O programa de hoje, nós já temos aqui o advogado entrevistado, está nos estúdios da Rádio Mais FM e da TV Mais. A gente vai trazer a fala dele, a participação dele, justamente falando sobre direito imobiliário, falando sobre temas atuais dessa área. Ele que sempre vem aqui justamente para falar sobre isso, Dr. Francinildo Lima, e a gente vai falar sobre o que saber sobre avaliação de imóvel para imposto ITBI. O que é esse imposto? O que se trata? Quais os pormenores com relação a essa avaliação? Tudo isso a gente vai trazer aqui no programa Mais Justiça. Seja muito bem-vindo, Dr. Francinildo Lima.
Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Bom dia, seguidores aí da Rádio Mais FM. A gente tem sempre um prazer de poder atender essa parceria, né, da OAB com o Grupo Mais para trazer justamente essas informações que são relevantes, né, dos mais variados temas que os colegas vêm aqui a cada sexta-feira para poder transmitir para a sociedade, né? Então, até agradecer também ao nosso querido presidente Danilo Passos, que tem dado continuidade. Esse é um programa que já existe, né, há alguns anos. E ele, como presidente, tem dado continuidade, dado total apoio para que a gente possa, né, a cada sexta-feira, estar aqui representando a OAB.
Muito bem, de fato, o programa Mais Justiça já está no ar há mais de 10 anos, sempre trazendo às sextas-feiras, a partir das 11:30 da manhã, um advogado, uma advogada ou mais de um profissional, justamente para tirar as dúvidas da população. Com relação ao ITBI, eu vou até ler a nomenclatura, que é Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Esse imposto, como o próprio nome diz, é imposto, é algo que você não tem como fugir.
Não dá para correr dele,
não,
né?
Não dá para fugir, de forma alguma. A gente também trouxe essa temática para o programa, porque há uma certa dificuldade na população, na compreensão de como é feito o cálculo, como é feita a avaliação dos bens. Há uma certa polêmica já que envolve aí o poder público. Mas aí, a grosso modo, doutor Francinildo, o que é esse imposto? A quem pagar? pode ficar à vontade com relação ao tema.
Bom, o ITBI, né, como você bem colocou, é Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, ele tem previsão na Constituição Federal, no artigo 156, no inciso 2, e também previsão no Código Tributário Nacional, nos seus artigos 35 e 42, e é justamente aquele imposto, é um imposto municipal, né, um imposto cobrado pelo ente público, pela prefeitura de cada município, e ele incide, né, o fato gerador desse imposto é justamente o momento da venda de um imóvel, seja ele casa, terreno. Então, qualquer imóvel que você faz a negociação, tá? Esse imposto automaticamente ele incide. Quem paga? Quem paga é o comprador, tá? Então, a prefeitura, ela tem uma equipe, né? Ela tem uma comissão avaliadora, toda a prefeitura deve ter. E sempre que você faz uma compra de um imóvel, está fazendo uma transação imobiliária, o cartório, quando você dá a entrada na papelada no cartório, o cartório solicita da prefeitura que seja feita a avaliação desse imóvel. A prefeitura faz a avaliação e emite uma guia, né, de pagamento que refere-se a esse imposto, que a alíquota desse imposto é 2% sobre o valor do imóvel. Tá? Então, se você compra um imóvel hoje, seja ele casa, terreno, tal, você paga 2% do valor desse imóvel. Então, o cartório, ele só dá seguimento ao trâmite, né, da transferência do imóvel do vendedor para o comprador, depois que você faz o pagamento desse imposto, que, como eu disse, tem alíquota de 2%.
A gente pode comparar o ITBI com o que se paga quando você compra um veículo, que você tem que, quando você compra, existem algumas taxas. Antes disso, você não consegue repassar aquele veículo para o nome da pessoa. A gente também pode fazer esse comparativo.
Não, na verdade é o seguinte, no veículo, o imposto que incide sobre ele é o imposto de IPVA. Então, independente de você vendê-lo ou não, todo ano você tem que pagar. Tá? No caso do veículo lá, você paga algumas taxas, mas é referente à própria transferência, né? Existe
isso,
um valor.
É justamente nessa taxa da transferência.
Pronto, existe um valor que é pago, né? Quando você faz a venda do imóvel. Só que aquele valor é um valor fixo, né? Tanto faz você vender um carro
mais caro, mais barato.
Existe um valor fixo. Entendi. De transferência daquele imóvel. Diferentemente do ITBI, que é um valor a partir do fato gerador dele, né? Ou seja, o momento que ele passa a existir é justamente quando você vai no cartório e solicita a transferência do imóvel de uma pessoa para outra, né? Do comprador, vendedor para o comprador. Tá? E aí entra em cena a prefeitura através da avaliação e posteriormente a emissão da guia para que você pague o imposto.
Com relação a essa avaliação, existe uma equipe técnica, existe um prazo mínimo e máximo, a pessoa, o próprio dono do terreno pode acompanhar essa avaliação, há divergências com relação ao valor que eu, por exemplo, eu, Daniela, Sim. tenho um terreno, venderia o meu terreno por 500 mil, mas aí a prefeitura faz a avaliação num valor ainda maior, consequentemente o meu imposto será maior.
Sim, aqui no Iguatu hoje a gente tem recebido muitas reclamações, né, de que a avaliação hoje feita na cidade de Iguatu, ela está sendo sempre acima do valor de compra, digamos certo. Assim. É muito comum, né, em algumas cidades, que as pessoas de repente tentem mudar o valor de compra para o valor real, né? Tipo, tem muita gente que em alguns locais que compra um imóvel, por exemplo, de 100 mil e declara lá na transferência que aquele imóvel foi 70 mil, digamos. E aí, eu não sei se pensando nisso, a prefeitura, elas de repente começam a cobrar a mais do que o valor que está sendo realmente declarado, com o intuito de tentar ver se conseguem chegar ao valor de fato, né? Uhum. Só que assim, isso não pode ser parâmetro para você fazer a emissão de ITBI. Por quê? Porque existem muitas pessoas que não querem de forma alguma que o imóvel seja declarado com valor diferente, né? Então, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele existe duas determinações através de suas decisões. A primeira é que o ente municipal, ele deve levar em consideração o valor que for declarado pelo vendedor, tá? Então, o ente, ele tem que levar em consideração aquele valor. Esse valor tem que ser respeitado. Uhum. Se a prefeitura achar que esse valor é irrisório, então que esse valor não condiz com a realidade daquele imóvel, então o Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: nesse caso, a prefeitura tem que montar um processo administrativo para que esse processo, inclusive, de acesso, né, da pessoa que está sendo, que está vendendo, ele tem que ter acesso a esse processo, para que seja feito, né, a avaliação do imóvel, tá? Então, se a prefeitura discordar, ela não pode só chegar e dizer, olha, eu discordo, vai ser esse valor. Então, ela tem que montar um processo administrativo para que esse valor seja consignado, né? Que se chegue a esse valor. Outra decisão do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, é que, em hipótese alguma, jamais a prefeitura pode referenciar valores por localizações ou por bairro. Ou seja, se a prefeitura de Iguatu, de Jucás, de Saboeiro, de Cari, qualquer prefeitura, se ela está colocando valores referenciados em bairros ou em localidades, ela está cometendo um erro grave, ela está cometendo um erro que pode ser anulado, a avaliação que ela está fazendo. Por quê? Porque nós podemos ter em uma mesma rua valores de terrenos diferentes.
Certo.
Tá? Porque numa avaliação você leva uma série de itens em consideração. Você leva em consideração o tamanho, você leva em consideração a topografia do terreno, você leva em consideração se esse terreno é do lado do sol, do lado da sombra, se é numa esquina, tá? Então tem uma, se tem documentação pública, se tem documentação particular, então tudo isso a prefeitura tem que levar em consideração. Ela não pode, jamais, hipótese alguma, achar que determinado terreno tem um determinado valor porque está em determinada localização. Outra coisa, a comissão que compõe, as pessoas que compõem a comissão da prefeitura, elas precisam estar habilitado, ou seja, elas precisam ser corretores ou engenheiros com curso de avaliador. Ela não pode, não, eu sou corretor, tá, mas se você não tiver o curso de avaliador, se você não tiver o cadastro no Conselho Nacional, no Cadastro Nacional de Avaliadores de Imóveis, você não pode avaliar. Tá? Isso é uma determinação do CRECE, do COFES, né? Que é o Conselho Federal do Corretor de Imóveis. Então, existe isso, existe a determinação. Então, a comissão não pode, em hipótese alguma, ser composta por pessoas que não estejam habilitadas para fazer uma avaliação.
E essa avaliação, ela pode ser acompanhada pelo proprietário do terreno ou não, pelo comprador?
A avaliação, a prefeitura, ela tem autonomia para fazer a avaliação sem nenhum problema.
Sim,
agora, se eu não concordo, o ideal, quando você faz uma venda de um terreno, é que você acoste no pedido, no requerimento de avaliação, que você acoste o contrato de promessa de compra e venda, onde lá está colocado que o terreno, de repente, é a escritura pública, ou então o terreno é a escritura particular, porque aí já muda os valores. O fato de ter as escrituras pública ou particular são valores diferentes, seja de casa ou de terreno. Então, é importante que se acoste ao requerimento, o contrato de compra e venda, para que você, naquele momento, esteja dizendo o ente público que aquele terreno, aquela casa que você está comprando, ela custou aquele valor. Se por um acaso a prefeitura fizer uma avaliação diferente da que você está colocando, você pode pedir uma reavaliação, ou então pede também para que seja feito um processo administrativo, onde ele pode, inclusive, contestar. Tá? Ele pode contestar com uma avaliação, ele pode fazer uma avaliação particular, mesmo ele já tendo ali a declaração através de um contrato de compra e venda formalizado entre o vendedor e o comprador, mesmo que a prefeitura não acredite naquilo ou não queira acreditar, ele pode tentar invalidar a avaliação da prefeitura com o laudo de um profissional habilitado, né? Se isso, mesmo assim, a prefeitura insistir em não acreditar naquele valor, ele pode, logicamente, anexar o laudo, procurar um advogado, né? E constituir uma peça judicial no sentido de que, perante a justiça, ele possa tentar a anulação daquela avaliação.
E é possível, né? Ele consegue reaver e consegue efetuar.
Eu não posso ser tributado.
Venda, né?
Eu não posso ser tributado jamais por um serviço ou por uma mercadoria ou por um terreno ou uma casa que eu estou comprando por R$100, eu não posso ser tributado por 150. Isso aí é extremamente ilegal. É por isso que o Superior Tribunal de Justiça, ele deixa isso muito claro. O que deve ser priorizado é o valor que o vendedor está informando no contrato de compra e venda, tá? Se a prefeitura acha, se ela tem indícios que aquele valor está sendo ocultado, ou seja, está sendo alterado, aí a prefeitura pode, logicamente, montar um processo, um procedimento administrativo, que é isso que o Código Tributário diz, né? Com total acesso da outra parte, né? Da parte que está se sentindo prejudicado, né? Para que ele possa acompanhar. Então, isso é legítimo e é o que tem que ser feito.
Quando se fala em direito imobiliário, a gente lembra de muitos outros impostos, né? Por exemplo, o IPTU. O IPTU também é um imposto cobrado através do Poder Público Municipal e que toda pessoa é obrigada a pagar. É uma imposição de fato. Quando a gente está falando aqui de ITBI, a gente tem já outros pormenores, né? Há uma avaliação prévia, mas há também aquela... todo aquele questionamento do valor do seu imóvel, assim como tem no IPTU. Muitas pessoas pagam IPTU e aí independe do município, mas não concordam com aquele valor que está sendo cobrado. Acham realmente que os valores são mais altos. Mas aquela casa é sua, aquele imóvel é seu. Mas quando a gente fala de ITBI, é o que vai ser passado para outra pessoa. Prejudica, inclusive, a relação de compra e venda.
Sim, claro. É, porque na verdade é o seguinte, quem faz o pagamento do IPTU, o contribuinte que vai fazer o pagamento é quem está comprando a casa. Eu sempre costumo dizer que quando você está vendendo, a única obrigação sua é entregar a casa com IPTU em dia. Isso. Né? Que é praticamente o imposto que geralmente está mais, que é mais incidente, mais comum, digamos, o imposto que tanto energia, água, essas, você tem que entregar a casa com energia desligada, com água desligada e com IPTU em dia, né? Então, vendeu, que até é importante isso, você vendeu um imóvel, uma imobiliária vendeu um imóvel para você, tá? É imprescindível que se vá na prefeitura e já faça a atualização de que o IPTU a partir daquela data é daquela pessoa que está comprando. Porque acontece muitas vezes, né, quem está vendendo um imóvel se preocupa muito com a história do comprar e do vender e de receber o dinheiro da comissão. Existe uma série de situações que você tem que ter muito cuidado, né? Muitas vezes você está comprando um imóvel que é uma escritura de cessão de direito hereditário e você tem que entender o que é uma cessão de direito hereditário. Ou então você compra o imóvel, não tem aquela atenção de transferir o IPTU para o nome de quem está comprando e de repente o cliente vendeu o imóvel e começa a receber o carnê do IPTU na casa dele, do imóvel que não é mais dele, tá? Então esses cuidados tem que ter, porque o IPTU passa a ser, logicamente, do proprietário da casa, né? Que comprou, daquele que comprou.
Bom, a gente fala aqui em 2% em cima do valor do imóvel, mas a gente sabe que tem imóveis que custam 50, Sim. 100, 200, 500 mil, enfim, são valores realmente bem diversos. Sim. Há uma possibilidade, alguma possibilidade de abatimento nesses valores do ITBI? É um valor fixo, taxado e independe?
Não, é um valor já que a Constituição Federal já ampara, né, de 2%, e é um tributo municipal, tá? Então, a Prefeitura, ela pode, de repente, mudar, né? Digamos, fazer um decreto-lei e tal. Aquela... mas o que esses dias eu estava ali na perimetral conversando com um comerciante e ele me dizendo o seguinte, olha, a gente aqui deveria não estar pagando IPTU, porque os comércios estão sendo muito afetados, né? Embora depois esses comércios possam ser, digamos assim, valorizados, né? Então, existem algumas situações, por exemplo, que quando aquela obra vai demorar muito, a prefeitura, tá? O prefeito, através do poder que ele tem, ele manda para o legislativo um projeto no qual, até o final de uma determinada obra que está prejudicando aquela região, as pessoas fiquem isentas do IPTU. Né? Aconteceu muito isso lá em Fortaleza, logo no início da construção do metrô. É. Então, isso é possível, né? Você, de repente, chega, o prefeito diz, olha, aqui na Perimetral ou na Rua do Cruzeiro, que serão avenidas que estão tendo, né? Vão, a Perimetral já está tendo, vai ter uma obra que vai prejudicar o trânsito, vai prejudicar digamos, os comércios. Então, nós vamos editar aqui um decreto onde, até o final da obra, nós vamos isentar essa região aqui de IPTU. Isso possivelmente pode ocorrer, sem problema algum.
Há algum prejuízo, para além da transação de compra e venda, do não pagamento do ITBI?
Não, na verdade, o ITBI, ele é, digamos, um pré-requisito para que você possa transferir o imóvel, tá? Ou seja, se você não pagar, você não consegue transferir o imóvel, entendeu? Outra coisa muito importante, né? A gente vai fazendo os links a outras situações para também dar essa contribuição para o ouvinte. Quando você vai fazer uma venda de um imóvel, o IPTU, se ele não tiver em dia, você não consegue fazer a venda. Você tem que deixar o IPTU em dia. O IPTU ou qualquer outro imposto que recaia sobre o imóvel. Digamos que você fez uma reforma lá no seu imóvel, a prefeitura lançou o ISS sobre aquela obra, você não pagou. Quando você for transferir, vai estar lá na sua no seu cadastro que você está em débito com o ISS, né, com o Imposto sobre Serviço da obra que você fez, e aí a prefeitura não vai te autorizar, né, a você prosseguir com a transferência do imóvel, porque realmente você está em débito com o ente público. Então, aos poucos, você pode perceber que os órgãos governamentais, eles começam a te cercar, né? Você não tem mais, você não tem muito como correr para a coisa, entendeu? Então, aos poucos, você vai vendo que você vai sendo encontrado, digamos assim, né?
Então, tem como fugir.
É interessante que se atente para isso, para que lá na frente você não tenha problemas e ache, você vai fazer uma transferência do imóvel e de repente você está com 5 anos atrasado de IPTU, achando que vai vender e vai se livrar disso, e aí na hora de transferir a prefeitura vai te dizer, vem cá, vamos pagar aqui esse imposto que tu deve, porque senão tu não vai transferir.
Doutor Francinildo Lima, falando sobre TBI, falando sobre esse imposto. E aí, doutor Francinildo, a gente pergunta também o seguinte, com relação a prazos, né? Existe um prazo mínimo, um prazo máximo, onde aquele cidadão que está nessa negociação de compra de um lote, de compra de um terreno, o senhor inclusive já disse que independe, casa, terreno, lote, tem que se pagar esse TBI, mas tem um prazo ali quando a pessoa começa o processo de compra daquele imóvel para pagar esse imposto?
Veja bem, o processo de transferência do imóvel, ele se dá a partir de um contrato de promessa de compra e venda. É a partir daí que você pactua, né? Você que está vendendo e quem está comprando, pactua aquela venda do imóvel e, logicamente, transferência da posse da propriedade. Geralmente, quando você dá entrada lá no cartório, que o cartório pede que faça avaliação, a prefeitura, ela tem um prazo, em geral, até 8 dias úteis, você está recebendo o boleto do ITBI. Na emissão do boleto, ele geralmente te dá um prazo, tipo 3, 4, 5 dias depois para você fazer o pagamento. Até porque não teria muito sentido ter muito prazo, porque quando você está comprando imóvel, você quer justamente
ter a pressa em receber.
Você quer que o processo ande e você paga aquele ITBI, leva o comprovante para o cartório para que se dê prosseguimento, né, aquele ato jurídico. Então, esse prazo que a prefeitura te dá lá no boleto é um prazo justamente para que você tome conhecimento do valor, né? Muitas vezes, nem sempre você tem esse dinheiro em caixa, digamos assim. Às vezes também é um imóvel de família que você tem que receber dos outros herdeiros e tal. Então, a prefeitura, ela geralmente te dá esse prazo, que é para você fazer, digamos, uma movimentação aí financeira sua com a família, para que você arrecade esse dinheiro e possa fazer o pagamento. Mas, em geral, quando a pessoa recebe o ITBI, ela já quer pagar de imediato, porque ela quer resolver logo essa transação, quer tomar posse, quer tomar propriedade do terreno.
O brasileiro gosta de comprar as coisas parceladas. O ITBI, você tem que pagar em dinheiro, em cheque.
ITBI não parcela.
O único
imposto municipal que parcela é justamente o IPTU. E aí o governo estadual, né, o governo municipal, aliás, o gestor municipal, ele sempre, como ele sabe que o não pagamento do IPTU, ele só vai incidir, só vai lhe dar problema, só vai lhe causar algum transtorno em duas situações. Quando você vai revender ou então quando você tem, no imóvel que você está lá, você tem uma atividade, digamos, comercial. Porque aí, para liberar, logicamente, o alvará de funcionamento, você tem que estar em dia com a prefeitura. Então, por conta disso, o que é que a prefeitura faz? A prefeitura geralmente ela dá um desconto se você pagar à vista, dá um desconto se você vai pagando em algumas parcelas, menor, né, menor número de parcelas. E também, às vezes, tem prefeitura aí que sorteia moto. Aqui mesmo no Iguatu, já lembro que teve sorteio de moto, teve sorteio aí de dinheiro em dinheiro, TVs e tal. Então, por quê? Porque a prefeitura ela tem interesse de receber esse dinheiro, porque é justamente, pelo menos. Na teoria, né, é justamente através desse dinheiro que os entes municipais eles vão fazer melhorias na cidade, vão calçar, pavimentar as cidades, né, vão asfaltar. Então, é mais uma forma de arrecadação de dinheiro para que eles realmente façam, digamos, o custeio do dia a dia do município.
Doutor Francinildo Lima, advogado, corretor de imóveis, especialista em direito imobiliário. A gente precisa encerrar o Mais Justiça um pouquinho mais cedo, porque a partir de hoje começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Então, quero agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Agradecer também aos nossos ouvintes e internautas que estiveram no dia de hoje. Muito obrigado, doutor Francinildo.
Tudo bem, Daniela. Qualquer coisa, estamos às ordens, né? A UAB está sempre à disposição e fortalecendo a cada dia esse projeto que a gente sempre lembra. É um projeto de duas instituições no sentido de se fazer o social, né? A ideia da UAB, a ideia da Mais FM, da TV Mais, é justamente isso. Então a gente está sempre à disposição lá.
Obrigada você ouvinte, você internauta. A gente se despede por aqui, mas volta na próxima sexta-feira a partir das 11:30 da manhã. Lembrando, o programa fica gravado lá no nosso Facebook, também no nosso YouTube, no nosso portal maisfm.com, e ele também vira podcast. Você pode assistir e acompanhar na sua plataforma de áudio predileta. Boa tarde a todos, até a próxima sexta-feira.